informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Programa Independente desta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, já está no ar. E você sabe, hoje, sexta-feira, é o dia do quadro mais esperado da semana, então não perca, daqui a pouco você acompanha o quadro Pinga Fogo. Eu lembro para você que você pode acompanhar o nosso programa através de diversos portais na internet. Estamos ao vivo nesse momento através do YouTube e Facebook do Santa Cruz Online, ao vivo pelo blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, pela fanpage da Nova FM, pelo blog do Evandro Lins, Estação Notícias, fanpage da Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, além da TV Cambucá, TV SBUNA e Rede Nordeste de Pernambuco. Ao vivo também através da Agreste TV. Também estamos pelas redes, pelas ondas sonoras das rádios Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Nesse momento, três emissoras de rádio transmitem aí o nosso programa desde já para você que acompanha neste momento através da rádio. Obrigado pela sua audiência. Lembrando, você pode acompanhar esse programa em vídeo através do Santa Cruz Online. Todas as imagens nós colocamos no Santa Cruz Online. Agora, 7h04, começando o programa, a gente já fala sobre a missa de sétimo dia do delegado de polícia Anderson Liberato, que aconteceu hoje, durante a manhã. Ela aconteceu no auditório da sede da Delegacia Seccional de Polícia aqui de Santa Cruz do Capibaribe. A partir de hoje, o auditório, inclusive, recebe o nome do delegado, né, Dr. Anderson Liberato. Será que tem alguma foto aí que mostra exatamente o nome do auditório? Mas você observa aí, 17ª DESEC, pronto, está aí, ó, Auditório Delegado Anderson Liberato. Esse é o nome, está aí o pastor Erasmo Deodato, foi ele que proferiu aí, que comandou a missa de sétimo dia do delegado, o padre, não é isso? Padre Erasmo Deodato. Estiveram presentes, inclusive, líderes religiosos da Igreja Católica que realizaram essa missa, além, claro, de amigos e companheiros de trabalho do delegado. Anderson foi morto, só lembrando para você, né, no último sábado, em Jataúba. Ele e a sua equipe estavam cumprindo dois mandados de prisão contra um casal suspeito de assassinar um ex-candidato a vereador no início do mês de abril, quando um dos suspeitos, né, o marido da Elisângela, acabou efetuando três disparos no delegado, que não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, faleceu. O corpo do delegado foi sepultado em Fortaleza, no Ceará, na cidade onde ele nasceu e cresceu, e depois veio aqui para Pernambuco para começar aí a sua vida na Polícia Civil. O objetivo dele era ser promotor, né? Há algumas semanas aí, ele estava para fazer a prova oral, e é o último passo para ele ser aprovado, para que ele pudesse ser aprovado e entrasse na promotoria de justiça. Então tá aí, a gente lamenta, mais uma vez, relembrando, né, o grande legado do delegado Anderson Liberato. Agora, 7h06, vamos para um breve intervalo comercial. Atenção para você aqui de Santa Cruz, já viu falar aí, ou já usou, o MOB66? Para você entender o MOB66, primeiro que para usar, tem que baixar um aplicativo, tá? Tem gente pensando aí que tem que ter um número de celular, não. Baixe um aplicativo, você vai abrir a sua loja de aplicativos. Se você usa o Android, é na Play Store. Se você usa o iOS, né, o iPhone, você vai baixar lá na Play Store. É Play Store? Não, App Store. Corrigindo, App Store, você vai baixar lá o seu aplicativo, vai colocar o seu CPF, preencher seus dados, colocar seu nome, para que todo mundo tenha segurança, tanto o motorista como você, né? Então você precisa se identificar ali. Colocou o CPF, o nome, pronto, você vai poder chamar o MOB66. Tem um material bem bacana que foi produzido pela empresa e a gente vai conferir agora. Põe no ar. Música.
dia! Vamos para o Moda Center Santa Cruz, não é isso?
Isso mesmo. Vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando. Na verdade, a gente diz que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão, porque é um mundo de variedades.
É verdade. Toda vez que eu vou no Moda Center, eu fico impressionado. É muita coisa e tudo de qualidade.
Olha aí, já chegamos.
Foi bem rapidinho vir do centro para cá. E olha só, muito barato.
É, com o Mob 66 é o melhor preço sempre. Boas compras.
Muito obrigada.
Então tá aí, Mob 66. Baixe já o aplicativo e utilize. É muito bacana, eu utilizo muito, já utilizei, estou utilizando ainda. Estou me locomovendo com o Mob 66 e super recomendo. Mob 66, você sabe, é o menor preço sempre. Agora 7:09, mandar aqui um abraço para quem está acompanhando. Deixa eu vir para essa câmera aqui, para mandar um abraço para você que está acompanhando através da live. Um abraço aí para a Ana Lúcia Conceição, dando o seu boa noite. Ao meu amigo Márcio Felipe, boa noite, Márcio, forte abraço para você. Isla Lima, dando boa noite também. Inácio da Silva, Edielson Silva, Alex Pedro e Jaqueline Feitosa, Lenivaldo José dando boa noite também, o Marcos Silva dando aqui o seu boa noite, a Lucinalva Rodrigues, o Sérgio Leite, o Vilker Lima e a Elida Mamamédio, acho que é isso, Mamédio. Um abraço aí para todos vocês. Lembrando que daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo, você não pode perder. Os três vereadores, Jéssica Cavalcante, Capilé da Palestina e Carlinhos da Coab. Carlinhos passou aí um tempo fora de participar do quadro devido a problemas com o seu filho, não é isso? O filho dele estava doente e aí ele acabou não conseguindo estar participando desses quadros, né, do Pinga Fogo, mas graças a Deus já está tudo normalizado, ele está de volta ao Pinga Fogo. Daqui a pouco você confere esse quadro com a apresentação do Ralph Lagos. Agora a gente fala sobre a questão do incêndio, né? Na última terça, um incêndio atingiu um supermercado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio foi devido a um curto-circuito e teve aproximadamente 100% de perda. Após o incêndio, o proprietário do estabelecimento comercial gravou um vídeo e colocou nas redes sociais. O que acontece é o seguinte, para você entender. Inclusive, ele vai contar a história aí para você acompanhar, mas o homem que conseguiu, com muito suor, esse supermercado, infelizmente, acabou sendo vítima como posso dizer, da circunstância. Né? Acabou acontecendo, o supermercado dele acabou sendo atingido. Teve o curto-circuito, né, acabou pegando fogo, ele perdeu boa parte de todos os produtos que estavam dentro do supermercado e agora ele conta com a ajuda da população para que as pessoas ajudem ele. Inclusive tem uma rifa, você vai conferir aí no vídeo, depois eu vou passar para você informações de como você pode comprar essa rifa ou como pode doar um valor para ajudar essa família, né, que ele não está só, é a família dele, pessoas que vieram de cidade aqui próxima de Santa Cruz, vieram para Santa Cruz, ele era funcionário desse mercado, depois acabou conseguindo de funcionário passar para patrão, comprar esse supermercado e infelizmente se vê numa situação bem complicada. A gente vai acompanhar agora o vídeo onde ele narra um pouco sobre o que aconteceu. Põe no ar.
Olá pessoal, bom dia. Eu sou o menino aqui do mercado que já aconteceu o incêndio. Venho aqui através dessa rede social falar para vocês, contar um pouco da minha história, como eu comecei aqui. Essa foi uma página que a minha esposa criou junto com a amiga dela e compartilharam um pouco da história já. Então vim resolver aparecer aqui e terminar de contar para vocês. Eu sou natural de Boqueirão, nascido e criado lá, filho de agricultor e de agricultora, Dona Graça e seu Agamenon. E passei um tempo, a minha infância foi trabalhando no sítio, na agricultura, na roça mesmo. Aí com o tempo já, depois de 18 anos, fui, trabalhei na empresa em Campina Grande de Havaiana. E com o tempo tive a oportunidade de vir para cá, para Santa Cruz, através da minha esposa. Eu namorava com ela e eu estava desempregado na época e ela conseguiu a vaga aqui nesse mercadinho para mim vir trabalhar. Então, eu tomei a decisão junto com a minha família e resolvi vir para cá. Daí comecei a trabalhar aqui, né? Eu comecei a trabalhar aqui com o Gilmar. Depois de uns 11 meses, praticamente uns 11 meses, 10 meses, eu tentava procurar a melhora para mim, porque o meu sonho era trabalhar para mim, entendeu? Aí eu comecei com ela, a gente comprou uma máquina de frango, começou a assar frango, tava dando certo, tava vendendo. E eu tava ficando muito corrido, porque eu passava o dia no mercado e à noite eu tinha que chegar em casa, limpar frango tal, e tava ficando muito corrido. Aí eu optei por sair do mercado, porque eu queria a minha independência, eu queria trabalhar para mim. Aí eu optei por sair do mercado. Só que daí, como eu falei com o Gilmar para sair do mercado, ele me sugeriu o repasse do mercado. E era um sonho que eu tinha, eu queria muito, era o que eu queria. Eu fui, conversei com a minha família, com a minha esposa, com o meu sogro que me deu a mão. Com o repasse do mercado, eu corri atrás da minha família, a gente se juntou. Gilmar, que foi um cara que eu agradeço muito a ele de coração. Eu sou eternamente grato por tudo que ele fez por mim. Eu digo em todo canto que o que ele fez, nenhum pai faz. Agradeço demais a ele. Então a gente se uniu, se juntou, pagou uma metade, o resto ele parcelou. Eu tava trabalhando, tava dando tudo certo para quitar o resto da dívida. E felizmente aconteceu o que aconteceu, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui eu posso dizer que a gente teve uma perca de quase 100% de tudo. Então, eu queria contar com a ajuda de todos vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu tô firme e forte para recomeçar, porque eu cheguei aqui sem nada e eu tinha conquistado o que eu conquistei. Então eu vou lutar, porque vale a pena a gente correr atrás do sonho da gente. Então eu vou lutar, tô aqui pegado já, fazendo a limpeza para recomeçar e botar para levantar para ser como era antes. Se Deus quiser, em nome de Jesus.
Vai conseguir sim, Alex, com certeza. E eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos aqui noticiar que você já está com o mercado aí de pé, novamente com tudo cheio aí, como sempre foi esse mercado. Lembrando, gente, esse vídeo aí, ele já passa de 80 mil visualizações no Instagram, @novotempo741. Você pode acessar, inclusive, porque lá vai ter informações sobre a rifa solidária que foi criada para ajudar na reconstrução do mercado. Quem tiver interesse em ajudar, basta ir no Instagram, digitar lá, @novotempo741, e se informar, né? Ver como é que pode fazer para ajudar. Na tela, para você que acompanha, está aí um cardzinho, um banner que fala como é que você pode fazer para ajudar o mercado Novo Tempo, o Alex e a sua família. Como? Isso, só por essa chave de Pix, né? Tem aí só por esse Instagram que eu passei. Atenção, porque a gente também precisa tomar esses cuidados, porque tem muita gente de má índole, né? Muita gente aí sacana no mundo. Então, esse @novotempo741 é o Instagram que eles, é o oficial, tá? Se alguém pedir aí pelo Alex, não ajude apenas pelo Instagram, @novotempo741, ou por essa chave de Pix aí, ó. Vou passar para você que está no rádio. 819-9338-5588. Essa é a chave do Pix, 819-9338-5588, Alex Andrade de Oliveira, tá? Esse é o nome que tem que aparecer lá. Quando você colocar no Pix para ajudar, se você quiser ajudar no Pix sem colocar aqui esse valor da rifa, você pode colocar e depositar o valor que você quiser. Eu quero ajudar com R$20, eu quero ajudar com R$5. Faça isso, que com certeza vai ser muito bem-vindo esse valor para o Alex e a sua família. Essa rifa beneficente, ela está sorteando uma bike Caloi, aro 29. Então, o valor da rifa é R$10, você pode comprar essa rifa em alguns pontos, que você inclusive vai observar os pontos lá no Instagram, acessando @novotempo741, você vai ver quais são os pontos que estão arrecadando esses valores, estão vendendo as rifas para você poder ajudar. Não querendo comprar a rifa e ajudar, é só passar aí nessa chave do Pix. Agora, 7:16, vamos para um intervalo rápido e daqui a pouco eu falo sobre um projeto de lei da Alep que torna igrejas como serviço essencial.
No Mercadão, você enche o carrinho gastando muito pouco. Confira. Leite em pó integral instantâneo, 200 gramas, Piracanjuba, R$4,89. Arroz parbolizado Rampinelli, 1 kg, R$4,29. Creme de leite mococa, 200 gramas, R$1,99. Biscoito recheado morango, passatempo, 130 gramas, R$1,49. Caldo costela, carne, bacon ou picanha, Maggi, 57 gramas, R$0,99. Achocolatado em pó garoto, 140 gramas, R$1,79. Leite em pó integral CCGL, 200 gramas, R$4,47. Mercadão, faça suas compras e divida nos cartões. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Bandeira e Avenida Bela Vista.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
E não saia daí, porque daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo, tá? Três vereadores, Jéssica Cavalcante, Capilé da Palestina, Carlinhos da Coab, confrontam ideias aqui no Pinga Fogo com o nosso querido Ralph Lagos. Não perca, que é daqui a pouco. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou na quinta-feira, ou seja, ontem, um projeto de lei que torna as igrejas essenciais em Pernambuco. A decisão foi tomada em duas votações. O projeto é de autoria do deputado pastor Clayton Collins, do PP. Dos 48 deputados estaduais, apenas dois votaram contra as co-deputadas juntas, PSOL, e o deputado João Paulo Lima, do PCdoB. O deputado estadual Diogo Moraes e a deputada Alessandra Vieira, ambos aqui de Santa Cruz, votaram a favor do projeto de lei. O principal ponto do projeto foi alterado com um substitutivo da Comissão de Administração Pública da Casa. Trata-se da permissão que os templos mantivessem as atividades essenciais e presenciais remotas em tempos de crise ocasionadas por agravos endêmicos contagiosos na saúde ou catástrofes naturais. O substitutivo dá permissão ao governo estadual de restringir eventos presenciais nas instituições religiosas em caso de circunstâncias excepcionais através de decreto. Então tá aí, né? A partir de agora, vamos dizer, já tem aí uma nova medida, né, para as igrejas, que torna igrejas e templos religiosos como serviços essenciais durante a pandemia. Vamos seguindo aqui, porque aí eu já aproveito e chamo o intervalo e passo para o meu amigo Ralph Lagos, pode ser? Falando agora sobre essa emenda do auxílio emergencial. Inclusive, assunto que será debatido logo mais no Pinga Fogo. Tá? Na manhã de hoje foi protocolada a proposta de emenda modificativa que tem como objetivo realizar alterações no projeto de lei 011/2021, que cria o auxílio emergencial municipal para beneficiar famílias de extrema pobreza que estão na fila de espera do Bolsa Família. A emenda foi assinada e protocolada pelos líderes dos blocos e representação partidária das oposições da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz. O projeto de lei deverá ser apresentado na próxima reunião ordinária virtual da Câmara, ou seja, deve acontecer na próxima quinta-feira. Né? As propostas foram as seguintes, atenção para as propostas dessa emenda. 1. Aumentar o valor do benefício de R$100 para R$ 150,00. Segunda proposta, aumentar a quantidade de beneficiários de 1.000 para 2.000 pessoas. Aumentar a quantidade de 2 para 6 parcelas. Essas foram as 3 propostas que alteraria aí esse projeto inicial que foi por parte do Poder Executivo. Né? Lembrando mais uma vez que daqui a pouco será debatido no quadro Pinga Fogo. E aí agora a gente fala sobre o que disse o prefeito. Né? Porque hoje à tarde o prefeito aqui de Santa Cruz, o Fábio Aragão, justificou que a prefeitura não tem condições de realizar aumentos no auxílio emergencial e concluiu que a gestão fez uma pesquisa de impacto financeiro com as secretarias, com a Secretaria de Finanças. Então agora a gente vai conferir o vídeo onde o prefeito Fábio Aragão, uma live que ele fez nas redes sociais, né? O Fábio gosta muito de fazer lives, então ele fez uma live hoje à tarde e o ponto principal dessa live foi exatamente essa emenda desse projeto do auxílio emergencial aqui de Santa Cruz. Vamos conferir.
Nós dependemos da aprovação do projeto na Câmara de Vereadores e esse projeto ainda não foi aprovado, certo? Lembrando que nós fizemos um estudo financeiro, de impacto financeiro, para esse projeto, e que os vereadores eles não podem aumentar ou diminuir o valor, porque eles não podem legislar sobre questões financeiras. porque nós é que sabemos o impacto financeiro que isso vai ter nas contas do município. Eu quero lembrar a vocês que o município de Santa Cruz está pagando ainda parcela de salário atrasado da outra gestão. Então nós estamos com várias parcelas ainda, tem algumas parcelas para serem pagas de salário de dezembro e 13º da outra gestão. Também a Câmara de Vereadores reprovou o parcelamento do Santa Cruz Prev. Então nós vamos ter que pagar aí essa conta do Santa Cruz Prev. Então a Prefeitura não tem condição de aumentar esse auxílio. Essa foi feita nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos um estudo de impacto financeiro com a nossa Secretaria de Finanças, e nós não temos condições de pagar outro valor. O valor que nós temos que pagar é esse valor que foi feito esse estudo. Santa Cruz partiu na frente, né, de outras cidades até maiores que Santa Cruz, e ofereceu um auxílio emergencial. Agora depende dos vereadores. Se os vereadores não aprovarem, né, a gente não vai poder dar. E enquanto não aprova, as famílias que estão passando necessidade não recebem o auxílio, infelizmente. Então nós estamos dependendo aí dos vereadores. Então você que pode receber esse auxílio, você que já recebeu uma visita aí dos nossos assistentes sociais que está no cadastro, né, procurem o vereador, algum vereador, né, e peçam para que a gente possa aprovar e sair o mais rápido possível. Outra coisa, se for modificado o projeto e alterado os valores, a Prefeitura não terá condição de fazer o auxílio. Então, um projeto que foi elogiado em todo o estado de Pernambuco, um projeto que foi elogiado por todos, né, toda a imprensa, né, a gente, infelizmente, por causa de picuinhas políticas, talvez a gente perca esse projeto. Então, a gente pede que os vereadores ajudem nesse sentido aí e que votem o mais rápido possível nesse auxílio para que nós possamos beneficiar as famílias mais carentes de Santa Cruz do Caparibe. Beleza, pessoal?
Muito bem, 7h23, 7h23, minha parte chega ao fim. Fique agora com o Pinga Fogo, quadro Pinga Fogo, Ralf Lagos e os três vereadores. Você fica com eles logo, claro, depois do recado. A você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Agora é comigo, Igor. Comigo e com essas três feras que estão aqui. A minha querida vereadora Jéssica Cavalcante, minha amiga querida.
Meu amor, Paquito, do programa Independente. Você sempre com essa sua beleza, essa
obrigado,
graça.
Obrigado,
obrigado. E nos traz uma sexta-feira, né? Com muita alegria, com muita simpatia. Que bom estar aqui, né? Uma boa noite a todos vocês que estão em casa nos acompanhando, né? Esse programa é um bombado de audiência. E a gente espera que vocês continuem aí nos prestigiando. Muito debate interessante a gente vai ter por aqui.
Vereador Presidente Capilé, boa noite.
Boa noite, Ralf, boa noite a você que está nos assistindo, nos escutando através daí das rádios que nos transmite nesse momento. Boa noite especial aí à minha família, minha filha Lavínia, meu filho William, minha esposa Gracinha, toda a minha família, um forte abraço. E a você, cidadão santacruzense, esse abraço também a vocês.
Vereador Carlinho da Coab, primeiro já desejando para que seu filho esteja a melhor recuperação possível aqui. Esse foi o desejo de todos nós na última, junto com o vereador Augusto. Vereador Flávio, na última sexta-feira, e continua sendo, Carlinho, que o seu filho possa se recuperar o mais breve possível e esteja sanado de qualquer problema.
Boa noite, Ralf. Graças a Deus, saí de casa, ficou lá pintando um caderno.
Já está dando trabalho, já está dando trabalho, bom sinal.
Boa noite a meu senhor, boa noite minha senhora, que está no programa Pinga Fogo, de maior audiência. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que está nos ouvindo nesse momento. Há muitos que estavam na rua dizendo: Carlinho, o programa sem tu não pega fogo, não. Um abraço.
Que conversa
pra você.
É essa? Que conversa é essa? Pegou fogo sem você aqui também.
Vamos embora.
Um abraço aqui para meu querido amigo Tony também. assessor da vereadora Jéssica.
Que caminhada, tá sempre quem substituiu?
Tu já viu? Tu já viu?
Manda um abraço. Tava na cidade, liguei até pra você, Ralf.
Foi.
Tava na cidade de Recife. E um cidadão de lá, né, que veio fazer um trabalho aqui em Santa Cruz Caparibe, se apaixonou pela política, mora na cidade de Recife, Rua da Glória, peguei, mora na Rua da Glória, esqueci o nome dele agora. E disse, vereador Carlinho da Quadra, é ele mesmo. E escuta o programa toda sexta-feira de vocês. Carlinho da audiência.
Tá vendo
na,
aí.
Na capital, na pancada da maré, Recife. Um abraço a todos.
Olha, a gente vai faturar, vamos pro intervalo e na volta, projeto de lei do vereador presidente Capilé na pauta.
Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua despensa? Vem pro Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um hortifruti selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas. Então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem pro Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibe o projeto de lei número 052 de 2021, apresentado pelo presidente da Casa, vereador Capilé. Que autoriza a criação de um aplicativo de internet destinado à divulgação e comercialização de produtos e serviços no calçadão Miguel Arraia de Alencar. Desde já, antes de entrar na própria discussão, vou fazer aqui, inclusive, uma crítica que eu fiz ontem, apresentei um programa. Eu sou arretado com esse negócio de projeto de lei que autoriza. Por exemplo, projeto de lei que autoriza a criação de um aplicativo. Tem alguma coisa que impede a prefeitura de fazer isso? Então, eu tenho uma crítica geral. Eu acho que a Câmara de Vereadores de Santa Cruz ela é uma Câmara que já rendeu mais, hoje rende menos, mas não é uma das piores, certo? Mas eu tenho essa crítica como um todo à Câmara, apesar de achar interessante a ideia do vereador Capilé, que suscita a discussão de uma visão melhor para o calçadão Miguel Arraia de Alencar. Eu queria que o senhor defendesse seu projeto de lei.
Ralf, a apresentação desse projeto de lei e a aprovação dele faz com que chame a atenção em dois parâmetros desiguais. Por que eu digo dois parâmetros desiguais? Hoje nós temos o Moda Center Santa Cruz, que tem uma ferramenta chamada aplicativo Moda Center, e aos clientes que expõem suas marcas dentro desse aplicativo Moda Center, tem um retorno visivelmente muito bom, um retorno financeiro excelente para quem utiliza do aplicativo Moda Center. Pensando nisso, como o calçadão é algo público, é algo que é administrado pelo poder público, pela Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, a gente criou esse projeto de lei no intuito de que a Prefeitura lançasse essa plataforma digital com o nome do aplicativo Calçadão Miguel Arraia de Alencar, para beneficiar os feirantes do Calçadão Miguel Arraia. Tendo em vista, Ralf, pegando o exemplo do aplicativo Moda Center, a quantidade de vendas que ela é feita através do aplicativo Moda Center, diga-se de passagem, porque a oportunidade de estar dentro do aplicativo Moda Center é outra totalmente diferente ao que vai ser proposto pelo aplicativo do Calçadão Miguel Arraia, tendo em vista que o aplicativo Moda Center ele é pago e o do Calçadão Miguel Arraia será gratuito, administrado pelo poder público, pela Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe. Então, assim, a gente, diante de tudo isso, diante dessa visão, a gente apresentou esse projeto com a intenção de apenas uma coisa, que o feirante do calçadão Miguel Arraia tenha uma oportunidade de poder anunciar de forma muito mais abrangente a mercadoria, a sua confecção que ele produz que ele trabalha a semana inteira para produzir, e essa ferramenta sendo colocada em prática pelo poder do município, pelo gestor do município, com certeza os feirantes do Calçadão Miguel Arraes vão ganhar muito mais com isso, tendo em vista que, infelizmente, a propaganda que é feita do Calçadão Miguel Arraes é quase nada.
Vereador Carlinho da Coab, o senhor votou a favor do projeto do vereador, por isso que eu não vou lhe perguntar se o senhor é contra o projeto. Votou a favor, é a favor. Mas o senhor não acha que está na hora de o feirante do Calçadão Miguel Arraes, ou como vereador situacionista, começar a ser tratado de uma maneira mais igual ao do Moda Center? A gente fez pesquisa ontem aqui, tem um Instagram lá feito em 2020, ano passado, do Calçadão Miguel Arraes de Alencar, tem 264 seguidores. 264 seguidores. O Instagram do Moda Center Santa Cruz beira os 500 mil. Então, não está na hora da gente começar a tratar com mais profissionalismo, não, o Calçadão Miguel Arraes de Alencar?
Ralf, isso foi promessa de campanha da gestão do prefeito Fábio Aragão e vai ser cumprindo benefício do pessoal lá do Calçadão Miguel Arraes de Alencar. Não só na questão da rede social, mas também na estrutura do calçadão. Já foi feita a questão da licitação de toda a estrutura dos banheiros para colocar banheiros adequados, melhores até de que o do Moda Center para o pessoal de lá. Vai começar a fazer as propagandas levando o nome do calçadão Miguel Arraes de Alencar para fora de Santa Cruz do Capibaribe. Estamos também numa organização com o secretário Marcelinho, justamente para também pegar aquela área de estacionamento que tem, onde o pessoal estaciona carro, e deixar para ser colocado para estacionamento de ônibus e vans, para trazer o comprador para o calçadão Miguel Arraes de Alencar. Então, essa estrutura a gente está primeiro montando para receber o pessoal, para depois a gente começar a fazer divulgação, colocar esse aplicativo para funcionar, colocar as redes sociais para colocar, porque a gente está numa era tecnológica, né? Esses dias também eu acho que a Capilé pegou a deixa de um projeto de lei do vereador Carlinho Jacob, que foi matéria aqui no programa aqui no blog do Ney Lima, que foi o aplicativo que a gente colocou também um projeto de lei na Câmara, que cria o aplicativo para marcação de consultas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A gente não pode, no ano de 2021, ver pessoal nas filas de secretaria para marcar uma consulta, para fazer uma solicitação de um exame, para fazer uma operação. Então, uma luta do vereador Carlinhos Jacob, a gente criou o aplicativo, Ralf, para ser feito igual está sendo agora, na vacina, fazendo sua marcação em casa, deitado, via online. Então, tudo que foi benefício do povo, a gente está para votar e aprovar.
Vereadora Jéssica, foi...
Só ressalva que o aplicativo que cria o aplicativo do Calçadão Miguel Arraes foi aprovado primeiro do que o aplicativo da criação da marcação de consultas.
Eu acho que não, vereador. Desde vai fazer mais de 15 dias que o meu já foi aprovado, foi matéria do blog aqui. O senhor foi aprovado essa semana.
Vereadora Jéssica, na gestão do prefeito Edson Vieira foi que foi executado o Calçadão Miguel Arraes de Alencar. Ele foi uma obra que realmente mudou a cara daquele calçadão, mas se mostrou muito complexa no ponto de vista estrutural. O calçadão teve fechado por pelo menos dois episódios, certo? Um da queda de um teto de um lado, o outro de um dos blocos. A questão da divulgação também ficou a desejar. Apesar da construção, o que é que faltou para o governo Edson ser mais efetivo com o calçadão Miguel Arraes de Alencar?
Ô, Ralf, eu entendo assim, nós, principalmente agora, nesse período de pandemia, eu percebo que uma situação que a gente ia ter lá na frente, que era essa questão das redes sociais muito forte, da venda pelo Instagram, das vendas online, elas apressaram um pouco mais. A pandemia veio apressar algo que já estava caminhando. Então, a gente observa que nesse ponto aí, eu vejo que esse projeto de Capilé, ele vem trazer, né, um dispositivo legal importante e que precisa ser urgentemente aplicado lá no calçadão. Logicamente que, assim, existem alguns gargalos lá no calçadão Miguel Arraes que se faz necessário, a partir dessa suscitar, né, trazer à luz essa discussão, para que seja organizado, por exemplo, como as marcas dos boxes, a questão da numeração é bem organizada, porque não tem como você fazer um aplicativo se você ter essa organização na estrutura e também nas marcas de cada fabricante ali. E a gente não pode negar, minha gente. Então, hoje, o que nós temos de mais forte é justamente essa venda online. Né? Então, hoje os pontos fixos, eles estão mais para pontos de coleta mesmo.
De apoio, né?
De apoio, das pessoas passarem para coletar, para dar a segurança do comerciante, não é? No sentido de que tem um ponto fixo ali que ele pode procurar com qualquer problema que venha a acontecer. E eu acredito que o calçador Miguel Arraje Alencar, para ele ficar num pé de igualdade com o Moda Center, ele precisa muito de entrar nas mídias digitais o quanto mais rápido possível.
Pois é, vamos para o rápido intervalo e na volta nós vamos tratar de outro projeto de lei, esse oriundo da Prefeitura Municipal do chefe do Executivo.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que visa a concessão do espaço do Matadouro Municipal para uma empresa privada. O intuito é que, após a aprovação, a empresa ganhadora da licitação realize a reforma e manutenção do espaço. O controle dos valores de taxas e abate ficará a cargo da Prefeitura. De acordo com o projeto de lei número 010, além da reforma, o município receberá impostos e taxa de ocupação de 3% sobre o faturamento mensal bruto da empresa com carência no primeiro ano. E que, com isso, evitaria a clandestinidade do abate de animais e garantirá a qualidade da carne vendida no município. A concessão se dará por 10 anos, podendo ser prorrogável ou ter contrato cancelado com o retorno do espaço para o município, caso não siga as cláusulas do projeto de lei, ora apresentado. A exemplo do não cumprimento da reforma no prazo estabelecido no processo de licitação. Vereadora Jéssica Cavalcante, como é que a senhora aprecia esse projeto de lei?
Veja, Ralf, a gente teve agora, imbuído com aquela questão da discussão da Previdência, o prefeito Fábio Aragão, ele esteve na Câmara de Vereadores numa terça-feira pela manhã, um momento que antecedeu uma reunião, e lá, eu inclusive, foi uma sugestão minha, né, que o prefeito, toda vez que ele fosse protocolar um projeto, que o mesmo encarregado de protocolar esse projeto, ele pudesse já fazer uma discussão de apresentação para os vereadores, para todos os vereadores. Entendeu? Nós temos hoje a situação de Santa Cruz com 4 vereadores. Então, logicamente, que o prefeito, para propor qualquer discussão, ele precisa que inserir nesse contexto as oposições de Santa Cruz do Capibaribe, tendo em vista que tem 2 bancadas, a verde e a azul. Então, a gente sente falta, não só nesse projeto, como também no projeto do auxílio emergencial que ele pretende dar às pessoas. Eu lembro que participei de algumas discussões, inclusive com o Lenildo, que é uma pessoa que tem um conhecimento bem, bem profundo, que participou de toda a trajetória daquele momento da denúncia do vereador Carlinhos, que veio a fazer com que o matador fechasse. Então, a gente entende o seguinte, que a questão do local foi o local que foi praticamente impossibilidade de permanência do matador lá. Então, o que a gente deseja, entendeu? É que os órgãos responsáveis, tanto a DAGRO e a CPRH, que eles possam nos dá um retorno sobre essas questões. Né? Porque fala que é uma área de APP, que não tem condição de jeito nenhum de ter um matadouro. Tem alguns gargalos lá que impedem esse matadouro de estar lá. Enquanto o modelo de parceria, né, público-privada, eu vejo isso com bons olhos. Entendeu? Inclusive, na primeira reunião que nós tivemos com o prefeito, a gente falava, a nossa bancada falava que achava interessante esse formato. Agora, o que suscita a nossa inquietação e que vai ser necessário a gente se aprofundar nas discussões é sobre esses pontos do local, da localidade, onde em outro momento o CPRH ele foi totalmente contrário, impossibilitando o espaço. Entendeu? E também outro que eu acho que é, a gente tem que ter as garantias de que a gente vai ter um preço, né, tabelado. Um preço tabelado para que, porventura, não venha a aumentar o custo para o consumidor
em Santa Cruz do Cabo. Na leitura do projeto aqui, pelo que me parece, fica a critério da prefeitura. O tabelamento tanto do abate, né, fica a critério da prefeitura municipal. Mas é um projeto que realmente vai gerar grandes discussões, como bem disse a vereadora Jéssica, e eu queria ouvir o vereador Carlinhos Jacoabe a respeito.
Ralf, é engraçado escutar a Jéssica cavocando.
Eu não sei por quê. Esse questionamento agora. Eu acho que eu falei, eu não, em nenhum momento, Carlinhos, aqui eu coloquei que sou contrário. Eu digo que a gente precisa aprofundar a discussão e a gente precisa ver os estudos técnicos de viabilidade. Só isso. Inclusive, eu vejo com bons olhos, disse a você aqui.
A CPRH, né, e a Dagro foram contra a forma que sua gestão fazia naquele matadouro. Né? De pegar os dejetos de lá, que se pagava mais de 20 mil reais, Ralf, para uma empresa pegar os dejetos lá adequado e jogar no canto adequado. E sabe o que a gestão de Jéssica Cavalcante fazia? Uma patotinha chegava lá, juntava os tambores de sangue e de cabeça de boi, né? Ia lá para o Pará, para o Cinto Moreira, alô Moreira, está me ouvindo nesse momento. Cavaram lá, fizeram um açude de sangue e uma cova de cabeça de boi para queimar, né? Então aquele pessoal do Moreira, quando me denunciou, Ralf, disse, vereador, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eles alugaram um terreno lá e estão jogando lá nesse terreno. Então a gente aqui não está aguentando. Ralf, eu nunca vi, parecia filme de terror quando eu fui lá, próximo ao Moreira. O que era de urubu, naquela região todinha, todo pra lá. E o pior, né, a mulher disse, olha, vereador, eles passam amanhã bebendo sangue e comendo a carniça, quando é de tarde, vem pros açudes aqui, beber água e tomar banho. Acabou, a gestão acabou os açudes de lá. Então a minha denúncia não foi pra fechar matador, não. Foi a forma que era jogado os dejetos. Mas a estrutura que estava lá no matador era para ter um local já adequado de jogar os dejetos, para não acontecer isso de jogar fora. Que é o que está no projeto, Ralf. Lá no projeto tem uma caldeira lá que tá dentro do projeto, que vai ser feita para não precisar estar sendo jogado esse dejeto. Tem um local adequado para se jogar o osso. Para você ter ideia, na gestão de Tonho do Pará, quando o Ministério Público entrou com uma ação que foi manchete no Brasil, o rio de sangue, que estava caindo sangue dentro do Capibaribe, o que é que se foi feito? Foi colocar lá um lugar adequado para se jogar o sangue, quando jogava um produto, e aí coalhava, vinha uma empresa, tirava e jogava. Os ossos eram levados para Campina Grande para fazer moer, para fazer extintor de incêndio. Né? Então, é isso que a gestão Fábio Aragão quer fazer. Quer pegar, atenção marchantes que estão me ouvindo, que terça-feira a gente vai se sentar com vocês. Quer pegar, abrir um matadouro com toda a estrutura que nunca foi visto no estado de Pernambuco, Ralf. Eu vi o projeto, a coisa mais linda do mundo, o projeto estrutural de reabertura do matadouro. E aí o que é que você vai fazer? Vai se colocar uma licitação e vamos dizer, Ralf, tá aqui. Você topa fazer o projeto, deixar essa coisa mais bonita do mundo? Topa. Então construa. E você vai ficar recebendo os abates que
no
tem lá.
No caso é reforma do matadouro que já existe.
Da estrutura toda que está lá. E aí o que é que acontece, Alfa? O marchante, o marchante e a população de Santa Cruz Caparibe vai pagar o mesmo preço se fosse uma gestão tomando conta municipal, né? Com a diferença, com estrutura maior, sem essa questão de desvio de recursos. Porque se você for lá agora, sabe como era, Ralf, que o pessoal pagava? Era no boletinho, era no caderno. Jéssica Cavalcante matou 3 cabras e 2 poicos. Então, quando era no fim do mês, ficava, Jéssica, eu vim receber as 3 cabras e os 2 poicos que você matou e o dinheiro bolso, Jéssica. Isso a gente não pode aceitar. Tem que se fazer como se foi feito do calçadão, boleto. E aí, isso aí que está se fazendo é modernizando a gestão municipal, senhor, que o prefeito Fábio Aragão está fazendo.
Eu vou fazer a mesma pergunta sobre o projeto ao vereador Capilé, mas me suscitou agora uma dúvida. O senhor está defendendo a gestão com muita veemência, mas eu soube há uns 15 dias atrás, o senhor andou trocando farpa com o prefeito Fábio. Aconteceu
não,
isso?
Não, aconteceu não. O que ele disse faltou com a verdade para não chamar de mentiroso. Certo. Tá entendendo? Não faltou. A gente tem divergências. Tá entendendo? Você não pode ter divergência do que eu digo, como eu posso ter, de fato, também Aragão. Ele não é Jesus Cristo, não.
Tudo que, Jéssica,
quem é acostumado a levar chamada e sair chorando, era você levava
você
direto
Vieira. Você levou uma chamadazinha.
Então, o que acontece? A gente tem divergência, Ralf. Tem divergência,
calma, foi só uma pergunta.
A gente tem divergência, eu divido com você, com todo mundo aqui. Ninguém, porque é prefeito, é santo e é o manda-chuva, não. Eu, na minha opinião, ele pode ser o presidente da República. Se eu achar que tem alguma coisa, eu devia sem problema nenhum.
Não, tá respondendo.
Mas a gente senta e conversa depois, tá tudo bem. E tô defendendo.
Você faltou nos programas duas vezes, aí
não,
o menino fica
sabe,
aqui dizendo.
Você sabe a situação.
Não, eu sei.
Você sabe
é porque o menino fica aqui dizendo nos batidos, será que é por causa da briga? Não sei o que.
Não, tá entendendo? Eles querem jogar uma coisa, então o que é que acontece? A gestão Fábio Aragão quer modernizar, deixar a coisa bonita,
deixa eu ver.
E o melhor, porque nesse matador, se tem política da ruindade, existe entre os dois lados, né? Quando o Boca Preta tomava conta, aí dizia, mas também o machante Taboquinha agora me paga, o boi dele é o outro. Quando os Taboquinha entraram também, acontecia isso também, e agora não, vai ser uma empresa, não tem perseguição, não tem roubo de carne, não tem roubo de pele, de fé, porque o que é caro nisso aí, Ralf, é uma fé que tem do boi, tá entendendo, que é um que tem dentro, é o couro, é o sebo, essas coisas que tem lá. Então não vai ter nada, vai ser um negócio tudo ok. Esse negócio, meus machantes que estão me ouvindo nesse momento, deixa eu só lhe dizer uma coisa.
Joga pra galera, né? Demais.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa pra vocês. Essa questão aí que tinha aí, que os cabos podiam tirar o couro, tirava metade do pescoço do bonzão, da carne pra fazer carne moída, pra vender em casinha de cachorro quente, como se vendia muito aqui em Santa Cruz do Caparibe, vai acabar. Porque a gestão que está aí é uma gestão séria, Ralf.
Vereador Capilé, o que é que o senhor acha desse projeto de lei que torna uma parceria pública-privada, PPP, do matadouro de Santa Cruz do Caparibe?
Ralf, eu acho interessante. Eu acho que se a cidade ela quer tratar a coisa com respeito, isso é uma das oportunidades que, de fato, vai ter. Eu acho interessante porque, assim, escutando a fala do vereador Carlinhos, o projeto já existe uma prévia apresentação de como vai ficar o local. Então, assim, se existe uma prévia... uma prévia montagem de como vai ficar o local, eu acho que interessante que a prefeitura agora, diante de todas essas informações que foi passada agora pelo vereador Carlinhos, que procure os vereadores, não apenas os 4, porque só os 4 vereadores que compõem a bancada situacionista não servem para aprovar o projeto lá na Câmara dos Vereadores. Eu acho que interessante que pegue essa breve apresentação do projeto, que procure a Câmara, que apresente lá os vereadores e posteriormente que chame os machantes de Santa Cruz do Capari para discussão. Chame os machantes, ué, vamos aqui.
Já tem reunião marcada com o machante, vereador?
Tem, sim. Uma parte só terça-feira, vai ter uma reunião lá no Teatro Municipal.
Com os machantes.
Com os machantes de Santa Cruz do Capari.
Pronto, o vereador Capilé concluir, para aí você fala.
Pronto. E o que é que acontece? Então, chame para essa reunião. Eu acho que é o seguinte, antes de ir para a reunião, de fato, com os machantes, para até não querer inverter a ordem das situações, eu acho que primeiro seria os vereadores. Porque esse projeto não depende apenas da aprovação dos machantes, mas depende da aprovação da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que o primeiro passo deveria... Vereadores, está aqui o projeto. E a gente, para dar andamento, a gente vai promover uma reunião com os marchantes do nosso município para que a gente possa também explanar para eles que são a classe mais interessada na história. Eu acho de extrema importância que um projeto como esse venha a ser colocado. Agora, Ralf, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Infelizmente, não deveria ser, mas é. A gente sabe que essas autorizações aí que envolvem órgãos do governo do Estado, infelizmente, muitas vezes acaba sendo uma autorização política. E quando se trata em relação ao matadouro, eu lembro bem que a CPRH ela foi muito tasca, muito, muito rígida no que se falou a questão da localização do matadouro público. E eu acho assim,
O senhor acha que o CPRH fechou o matadouro de Santa Cruz porque o prefeito era Edson Vieira?
Não, eu costumo dizer o seguinte, o erro existia. Mas eu acho que...
Onde é que entra a questão política que o senhor falou, então?
Na questão de conceder a licença, Ralf.
Mas o que foi dar certo com a licença?
Se foi criticado a questão da localização do matadouro, que isso aí a gente sabe que foi criticado aí por parte da CRH. Então vamos fazer o seguinte, se aquele local não era adequado, e por que vai ser agora?
Porque vamos botar a estrutura,
então é o seguinte, eu acho que se o local é inapropriado, então se pretende conceder dar uma concessão a uma empresa... Então que essa empresa tenha um prazo a mais dessa concessão, em vez de 10, passa a ter 15, mas que se leve esse matador de fato para um local adequado. Porque não adianta, Ralf, a CPRH vir dizer, olha, tem tais itens aqui que precisam ser modificados, caso contrário será fechado o matadouro. E também a localização, porque se você for olhar, a localização do matadouro público, ele é alvo de crítica por ambientalistas extremamente renomados aqui em Santa Cruz de Capareba, um exemplo do professor Arnaldo Vitorino, que todo mundo conhece aqui, a dedicação ao meio ambiente de Santa Cruz de Capareba, que tem o professor Arnaldo Vitorino, e é uma das pessoas que tecem críticas a local, e ele fala com veemência dizendo, não, lá é uma área de APP. Então é o seguinte, assim, eu acho que tudo isso deveria, se é uma gestão moderna, a gestão ela tem que procurar resolver o problema de fato, e não apenas um paliativo. Porque eu acho que paliativo é algo que vai resolver de momento, mas amanhã a gente vai ser cobrado por um problema existente. Então, para que a gente não corra risco e vai conceder, e vai ter um projeto aí que eu sou totalmente favorável à concessão, mas que vamos resolver de fato, vamos levar então para um outro local com todas as licenças ambientais, com todas as informações necessárias à população, e a gente resolve o problema de vez. Eu acho que paliativo é gestão do passado. Eu acho que resolver problema... é agora.
Vereadora Jéssica.
Olha, eu bato na tecla novamente de que o prefeito Fábio Aragão tem apenas 4 vereadores. E projetos dessa magnitude, entendeu? Ele precisa dialogar. Ora, ele precisa dialogar de verdade, ele precisa incluir toda a Câmara de Vereadores no processo de discussão. Por exemplo, leva-se o projeto, ele tinha falado conosco que esse projeto ia ser encaminhado, mas, por exemplo, surgem dúvidas, eu fiz parte de muitas discussões, como eu falei anteriormente, e o maior ponto do CPRH era a localidade, que lá não existia possibilidade nenhuma de ser colocado lá. Então, eu quero um documento do CPRH dizendo agora, né, que eles estão autorizando. Entendeu? Lógico que eu quero. A gente vai ter que provocar todos esses órgãos de proteção para que eles possam fundamentar a gente, para que a gente possa votar nesse projeto, já que ele coloca lá que é reforma, e se é reforma, é no mesmo espaço, entendeu? Para que a gente esteja seguro no voto. E essa discussão já era para ter sido travada. E aí, Capilé disse bem, muito antes de fazer uma discussão com os marchantes, essa semana já teria tido a discussão com os vereadores.
Para encerrar.
Um minuto. Para encerrar. Eu não sei o que Capilé e Jéssica quer da vida, não. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o projeto foi apresentado. Quando é apresentado, vai para as comissões. É a hora de discutir nas comissões. É a hora da comissão, vereadora Jéssica. Eu tenho que lhe ensinar de novo, junto com o vereador Capilé.
De jeito nenhum.
É a hora que das comissões chama o pessoal da Adago para vir, chama o pessoal. Agora, se o projeto tivesse em segunda votação, vereadora Jéssica, e você podia reclamar. Agora, eu acho engraçado a vereadora Jéssica, porque teve um projeto agora dos professores, ela dizia, antes da gente votar o projeto, a gente tem que escutar
os professores.
Antes de fato botar o projeto, tem que escutar primeiro, não é os vereadores, não. É o pessoal que estão sentindo na pele. Igual vocês fazem, vereadora Jéssica, que é o marchante. Em primeiro lugar está o marchante. Essa história de botar vereador para depois ir procurar marchante. E vereador manda em marchante, a gente tem que ouvir os marchantes, Ralf. Depois que a gente ouvir os marchantes, aí a gente vai para os vereadores já com um pensamento.
O marchante já está na licença, Câmara
protocolado. Dê licença.
Entendeu?
Eu tô gravando. Seja educada. Deixa eu só dizer uma coisa. O projeto está protocolado, a gente vai escutar os marchantes, e aí qualquer modificação que tiver, a gente na hora que sentar com vocês, olha, o marchante pensa isso, pensa aquilo, isso aí, vereadora Jéssica. Então não vamos atropelar, não. Tem hora que você quer, tem hora que você quer que escute primeiro os sindicatos, para depois botar o projeto. Aí eu trato o sindicato igual o marchante. Né?
A questão não
primeiro
é essa.
A questão
é que então, o projeto já está na Câmara.
Você que apelar de uma coisa,
A gente pediu ao prefeito para que ele pudesse, todas as vezes que apresentasse um projeto, já nos encaminhasse, porque o ar-condicionado está frio.
Está muito frio.
Nos encaminhasse.
Bota aí no 18.
Para que a gente pudesse discutir. Entendeu? Para que a gente pudesse discutir. Para evitar o que. Ave Maria, tá?
Para
evitar o que aconteceu essa semana em relação ao projeto do auxílio emergencial.
Que a gente vai debater no próximo bloco.
Pronto, então vamos esperar.
Vamos para o intervalo, na volta, os vereadores pedem vista do projeto de lei que trata do auxílio emergencial da Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Republicamente impronunciável.
Manda lá, repita.
Os bastidores desse programa.
Repita, Jéssica.
Olha, os vereadores de Santa Cruz, os vereadores de Santa Cruz pediram vista. Do projeto de lei que trata a respeito do auxílio emergencial. Na última semana, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe enviou o projeto de lei do auxílio emergencial número 01 de 2021, que tem como objeto o beneficiar com 2 meses 1.000 famílias de baixa renda do município com o valor de R$100. Em reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira, dia 22, os vereadores Jéssica Cavalcante e Gilson Julião e Capilé solicitaram vistas com o intuito de aumentar o prazo, o valor do auxílio e o número de famílias beneficiadas. Vamos ver o que o Gilson Julião, um dos vereadores que solicita vistas ao projeto de lei, falou.
Eu pedi vista também do projeto e justificar as minhas vistas aqui, se for possível. Não, queria pedir vista também do projeto, pelo que eu tenho conversado com alguns vereadores aqui, pelo que eu vi na fala e também na votação das comissões, inclusive na sua fala também de muita gente, justamente nessa linha do que a vereadora Jéssica colocou com relação ao valor, que é um valor baixo, inclusive não só os vereadores, mas a gente conversando com a população, a gente percebe isso. O Zé, inclusive, fez uma fala aí importante, que o valor hoje, por exemplo, de R$100 por mês é pouco, tendo em vista que só uma cesta básica ela já custa R$70, né? Uma cesta básica ela não tem todos os itens. Então, pelo que eu venho conversando também com alguns vereadores, é possível sim a gente apresentar uma emenda, e aí eu discordo do vereador Augusto nesse ponto, que é possível a gente apresentar uma emenda no sentido de aumentar tanto o valor da parcela, e isso a gente vai discutir posteriormente com os colegas vereadores, se for possível apresentar um e-mail de conjunto e também da quantidade de parcelas, porque a gente tem também que 2 meses é muito pouco para que a população de Santa Cruz possa ser beneficiada com relação ao auxílio, auxílio emergencial. Então também peço vista esse projeto justamente nesse sentido aí para a gente amadurecer ele e colocar uma emenda também, sendo assim possível, para a tramitação depois dele.
Vereador Capilé, o senhor também pediu vistas ao projeto de lei.
Ralph, diante do cenário, a gente solicitou sim vista conjunta com o vereador Gilson. Primeiro foi o vereador Gilson, posteriormente vereadora Jéssica, segundo vereador Gilson, terceiro vereador Capilé. Na solicitação do visto, foi vista conjunta aos três. Tendo em vista, Ralph, o seguinte, se a gente for avaliar, a gente está no quarto mês da gestão do atual prefeito, Fábio Aragão. E nesses 4 meses não foi distribuída nenhuma cesta básica. Então, assim, dentro, a gente fazendo uma breve conta, esse auxílio que a prefeitura pretende conceder às famílias de Santa Cruz, com uma simples conta, 1.000 famílias a R$200, vai dar R$200.000. A gente entende que se a prefeitura tivesse, isso aí é um pensamento meu, uma visão que eu tenho, se a prefeitura tivesse dando uma assistência às famílias aqui em Santa Cruz, estimada em R$200.000 aí mensais, a gente hoje teria uma distribuição aí de cerca de R$800.000 em cesta básica, tendo em vista que a gente já está no 4º mês de governo. Diante desse cenário, como não foi distribuída nenhuma cesta básica pela Prefeitura de Santa Cruz, à população de Santa Cruz, a gente entende que a Prefeitura deve ter alguma reserva em caixa, e essa reserva ela pode ser utilizada através do auxílio emergencial. Diga-se de passagem, eu não sou contra de forma alguma, mas a gente entende que pode ser melhorado. Tanto pode ser melhorado na quantidade de parcelas, como também pode ser melhorado na quantidade de famílias que venham a ser beneficiadas e como também no valor que será repassado a essas famílias. Tendo em vista que, se a gente for analisar direitinho, Ralph, se a gente vamos botar uma conta básica aí, que esse valor a gente consiga distribuir aí em 6 meses, média de R$100 aí por família, a gente vai estar aí uma conta de 1.800.000. Beneficiando aí 2.000 famílias. Se a gente for pegar aí 2 milhões, a gente entende que 2 milhões aí para uma prefeitura, certo que existe um orçamento, mas 2 milhões dentro de uma prefeitura que se arrecada média entre 15 a 18 milhões aí, dependendo da receita que entra no mês, é muito pouco. E se esse dinheiro for revertido em benefício da população. Vereadora, desse entendimento que a gente pediu vistas.
Vereadora Jéssica, qual o motivo das suas vistas?
Eu também, a minha linha de raciocínio, ela comunga com a do vereador Capilé. Eu acredito que todo projeto que o prefeito mandar para a Câmara de Vereadores, ele tem que ter uma margem de negociação. E vejo também, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, até o momento, não distribuiu nenhuma cesta básica para a população. A gente tem aí, e assim, o vereador Capilé até já pensa em aumentar a quantidade de famílias. Na minha concepção, não. Deixava a mesma quantidade de famílias, mas que a gente pudesse expandir mais, né, alguns meses para que pudesse fornecer. Eu acho que a gente, dialogando junto com o governo, dá para que a gente encontre aí uma linha do meio para que a gente possa ampliar isso aí. Tendo em vista que não foi contemplado essas camadas mais populares do Santa Cruz do Caparibe desde o início da gestão, e a gente tem aí R$50 milhões do orçamento do prefeito, que até agora não acredito que ele tem dinheiro em caixa, porque não foi feito nada de grandioso para se gastar esse dinheiro.
Vereador Carlinho da Quarta.
Santa Cruz do Caparibe, meu senhor e minha senhora que está me ouvindo nesse momento. Não fique rindo, não. O que vocês estão querendo fazer com a gestão do prefeito Fábio Aragão não se faz, não. Não se faz, não. Porque o que estão querendo acabar, e estão pensando que dentro da prefeitura tem uma máquina de fazer dinheiro.
Tinha.
E tinha de uma forma, vereadora Jéssica.
Tu dizia que
porque
tinha.
Porque na gestão de vocês, vocês entraram para a história com um índice de corrupção, onde o prefeito que você apoiou responde a um processo de 16 milhões de bem
bloqueados.
Depois bloqueado,
eu quero a réplica, viu?
Pois bem, aí vamos agora. Fábio Aragão pega um governo, Ralph, de 4 meses, como eles estão me falando. Em 4 meses, não é uma varinha mágica fazer print e está tudo resolvido. Em 4 meses, Fábio Aragão pegou a gestão do prefeito S devendo até o cabelo da cabeça. A gestão de Fábio Aragão está pagando funcionário público de Santa Cruz do Capibaribe, deixar da conta por a gestão de Jéssica Cavalcante. A gestão do prefeito Fábio Aragão mandou um projeto de lei para a Câmara de Santa Cruz que vocês obrigaram a pagar uma conta que vocês deixaram de quase 2 milhões e 500 mil. E aí o que acontece? Jéssica vivia mais capilé. Cadê o kit de merenda? Cadê o kit de merenda? Foi resolvido o problema. Né? Foi resolvido o problema. É kit de merenda na casa do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Aí agora não é porque não está dando seja básica. Aí o prefeito prepara um projeto de lei, a coisa mais bonita. Porque olha o que eles falaram. Olha o que eles falaram aqui. Viu? Olha quem está falando que foi eles falaram agora há pouco. É que o prefeito não deu uma cesta básica, capilé, né? Se disse amigo do governo, mas quando está por debaixo do pano, é aquela cobrinha dando a cacetada. Então, não deram uma cesta básica. Mas se você pegar 100 reais, é maior do que comprar uma cesta básica. Uma cesta básica hoje é 70. E o prefeito Fábio Aragão está dando 100, né? Queria Jesus Cristo. E nós ter dinheiro para não dar 100, não. Dar 600, igual o Bolsonaro deu no começo. Queria nós ter o recurso. Mas nesse projeto, Ralf, tem um impacto financeiro que mostra a condição que está hoje a gestão municipal, né? E no impacto financeiro...
Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Agora sendo bem verdadeiro com vocês, quanto ao pedido da votação, será pedido e será levado em conta esse impacto financeiro, capilé?
Ah, Fih, eu acho que sim.
Porque isso é uma questão primordial.
Com certeza.
Pois é. Uma questão primordial. O senhor vai levar em conta no seu voto ou numa possível emenda ao projeto de lei esse impacto financeiro vai causar?
Ralf, com certeza, Ralf. Porque é o seguinte, Ralf. Eu só discordo do vereador quando ele diz que eu me digo amigo do governo. Eu não sou amigo do governo, não, vereador. Eu sou amigo povo, né? De Santa Cruz de Capibaribe. Se algo for bom para Santa Cruz de Capibaribe, eu serei favorável. Eu já disse isso aí inúmeras vezes. Então, assim, com certeza eu vou levar em consideração, sim. Por que não? Agora, Ralf, o meu objetivo, se eu tenho a oportunidade de levar em discussão a possibilidade de eu atingir mais gente, de eu atingir um valor maior...
Mas, vereador, que
na
eu...
minha condição, eu
vou usar,
que
eu vou usar...
Então, é o seguinte...
Deixa eu só perguntar. Eu vou usar a mesma lógica que eu concordo com vocês dois, com Jéssica e com você, a respeito das discussões mais amplas da prefeitura, que precisa realmente alguns projetos de lei ser debatido de forma mais ampla. Mas para o senhor saber se a prefeitura pode atingir mais pessoas ou não, não era preciso o senhor ter solicitado esse impacto financeiro?
É isso que a gente vai... O impacto financeiro já... Não, o impacto financeiro...
Nem um pedido.
Orçamentário, ela já está dentro do projeto.
E aí,
o que é que a gente quer? O que é que a gente vai querer, por exemplo, entendeu? Porque todo projeto que ele vai com questões financeiras, ele tem que estar lá no impacto financeiro, certo, dentro do orçamento. O que certo é que a gente pretende? Na minha concepção, as bancadas de oposições, elas vão se unir nesse sentido de pensamento. A gente vai solicitar um estudo de viabilidade dentro do que a gente apresentar de emenda.
Certo.
E esse estudo de viabilidade vai ser apresentado pela equipe que trata da parte econômica da prefeitura para ver se é possível ou não.
Então, mas eu concordo.
Lógico que a gente
vai
levar em consideração.
Mas aí não é para se ser inverso, antes de apresentar a emenda, ter esse estudo?
Não, a gente vai apresentar a emenda solicitando também da prefeitura. Inclusive, a semana passada, hoje mesmo, quando eu pedi vistas, eu digo, Flávio,
ontem.
Veja
Foi
o que
ontem.
É possível. Ontem. Veja com o que é possível para já se negociar isso aí.
Porque
você, enquanto ele está no governo.
Se a senhora apresentar uma emenda e pediu, a senhora apresenta uma emenda, por exemplo, para colocar, hipotético, viu? Ninguém está dizendo que a vereadora vai fazer isso. Colocar para R$200, em vez de 100, 200. E junto com a emenda, a senhora pede um novo projeto de impacto financeiro da prefeitura. Se a senhora vê que não é viável, a senhora vai votar contra a sua emenda?
Não, o que é que a gente vai fazer? A gente vai solicitar que o líder do governo possa trazer a discussão para a gente.
Ralf, na verdade,
entendeu? Trazer
seguinte,
essa discussão para a gente.
Eu, assim, só simplificando e falando numa linguagem mais popular, na realidade, a gente vai dialogar com o governo a possibilidade de um valor maior.
Certo.
E de quantidades maior. Porque quem foi que apresentou o projeto? O governo. Quem é que pode dizer...
Pode
quem
pagar.
É a melhor pessoa que pode dizer, olha, a gente pode aumentar R$10 ou a gente pode aumentar R$1.000 aqui? O governo. Quem é que vai ter a viabilidade econômica? O governo. Quem é que vai poder dar mais financeiro? O governo. Então, o que a gente quer, Ralf? diante de tudo isso. Isso aí é uma visão minha, eu acredito que os demais vereadores da nossa bancada também comungam dessa mesma ideia. O que a gente quer é simplesmente uma coisa. Diante do cenário que Santa Cruz está passando, diante das dificuldades que a população está passando, o que a gente quer é tentar viabilizar. Se o prefeito se dispôs a contribuir, a dar esse auxílio emergencial no valor de 200, o que a gente quer é chamar o governo de 200
reais.
O que a gente quer é chamar o governo para uma negociação, para uma conversa e dizer, olha, a gente entende que se você apertar mais um pouquinho ali, dá para você conseguir um valor a mais.
E até a Câmara também, que está economizando tanto, pode chegar junto também. Por exemplo, já foi retornado 100 mil reais para a Prefeitura. Que esses 100 mil reais sejam convertidos nesse auxílio.
Pode
entendeu?
Ser,
em vez de
aí vai para a emenda, para 200 contas.
Aí depois o pessoal fica aí dizendo que eu fico defendendo Jéssica. Mas veja só se não é a lógica. Semana passada nós debatemos de mais de meia hora aqui sobre a possibilidade legal ou não do presidente encaminhar o que deveria ser feito de ele. Aí agora o vereador Capilé diz, não, aí quem sabe é o prefeito.
Oxente, não é não.
Mas o senhor não encaminhou dizendo qual era a rua que calçar semana passada?
Sim, meu amigo, eu encaminhei uma
devolver.
Solicitação. Eu encaminhei uma solicitação.
O senhor não pode solicitar?
A parte da execução fica a critério
essa
do prefeito.
Assim, não, prefeito. A Câmara está sobrando tanto... X, a gente vai todo mês complementar, por exemplo, com 30 mil reais.
Passa a forma cavalheira que você fez com 30 mil reais. Século.
Pode ter certeza, Jéssica Cavalcante assina embaixo. Tu não assina não, Calim.
Na hora.
Jéssica,
deixa minha parte agora. Eu quero falar, me direcionar. E Ralf deu uma ideia muito boa. Esses dias, né, vai vir um projeto de lei para vir recurso para a banda Novo Século, aonde o vereador Capilé se comprometeu em colocar R$2.000 todos os meses. Faça dessa forma também, hein, vereador Capilé?
O vereador Capilé se comprometeu aonde?
Oi?
Aonde o vereador
Capilé? Não tem recurso não para ir?
Não, aonde o vereador Capilé se comprometeu com a banda Novo Século de passar R$2.000 todo mês?
Então é mentira.
Não, eu só quero que você
não diga aonde. É mentira.
Não, eu só quero...
O senhor não se comprometeu.
Não, você não vai repassar.
Eu recebi...
Você não vai repassar não.
Eu recebi no gabinete da presidência da Câmara.
Certo.
A banda Novo Século, representante da Fundação Pazuzinha, representante de outras entidades, a exemplo de uma creche aqui em Santa Cruz de Caparica, que me fugiu o nome. Recebi representantes até de Nico, que faz o projeto do sabão artesanal, que em outras oportunidades a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura, já fez repasse em conjunto para o mesmo.
Certo.
Eu já recebi vários representantes. Recebi representantes da juventude, dos universitários, solicitando recursos para que fosse repassado à Prefeitura e a Prefeitura retribuísse em benefício para a classe dos estudantes. E não me comprometi com nenhum valor. Até mesmo porque a gente disse o seguinte,
então,
enquanto eu não
tiver... O pessoal está se enganando lá da nossa
bem, eu não sei, né? De onde Vossa Excelência tirou essa informação, mas enquanto a gente não tiver um estudo financeiro, porque a gente fez, olha, que nem eu disse aqui no programa passado, e repito, a gente fez um repasse no valor de R$60 mil para a Prefeitura e fizemos um repasse de mais R$41 mil, totalizando R$101 mil.
Uhum.
E esse repasse a gente fez... E outro repasse não fui comprometido. Inclusive, fui procurado por algumas pessoas para que a parceria em relação às tendas de Santa Cruz, às tendas que estão em frente às caixas. Inclusive, está lá a Lugo. Da Câmara, exatamente, da Câmara e da Prefeitura. Então, é o seguinte, Alf, tudo isso, eu não posso sair me comprometendo para amanhã chegar a vereadora Jéssica aqui e dizer o meu computador não presta. Para amanhã a vereadora Jéssica chegar aqui e dizer o meu gabinete não presta.
Aí, Capilé, bota aqui, Capilé.
Eu não tenho uma estrutura básica. Só deixando claro, a gente tem que agir com responsabilidade.
Então não tem recurso da Câmara para Novo Século.
Não coloco palavras na minha boca.
Poxa, velho. Eu só estou fazendo pergunta.
O que eu estou dizendo é que a Câmara de Vereadores, eu na condição de presidente da casa, não me comprometi com nenhuma entidade
até então,
em
né?
repassar. Enquanto eu não tivesse o meu estudo. O meu estudo chegou agora, há poucos dias atrás. A gente teve a noção de quanto a gente vai ter que ter, quanto a gente vai ter que ter em caixa para pagar o décimo do vereador, quais as despesas que a gente vai poder fazer parceria ou não, qual o valor que a Câmara vai sobrar por mês. Então, assim, eu acho que de forma bem responsável, para amanhã ou depois. Ninguém está dizendo, olha, o vereador prometeu isso e não cumpriu.
É possível levar uma cópia desse estudo para o meu gabinete?
Com certeza.
Já estou fazendo essa solicitação.
Mas, deixa eu voltar para a discussão. Não, né? Essa discussão, porque eles passaram, falta a minha parte. Eu quero me direcionar para você que está me ouvindo lá no bairro Santo Agostinho. Você lá de Poço Fundo, você do Pará, você do Jaçanã que está me ouvindo nesse momento. O prefeito Fábio Aragão quer lhe dar, para você que se adequa à lei, R$100 esses 2 meses. Infelizmente, a vereadora Jéssica e o vereador Capilé e o vereador Gil Julião querem atrapalhar essa questão.
Pronto, aí dá licença aqui.
Deixa eu terminar.
Onde você fez?
Se tivesse dinheiro, Carlinhos era o primeiro. Tá entendendo? A chegar aqui e... Ô, Jéssica, tu tá pensando
vai,
que tá lidando?
Termina, qual a hora?
Calma,
vai,
você não manda em mim, não. Você tá querendo ser Capilé, querendo mandar em mim. Fica na sua, você aí, junto com Capilé. É minha vez aqui. Tá entendendo? Agora,
vai,
deixa eu só dizer.
Fale,
você
fale.
Acha, vereadora Jéssica Cavalcante?
Conclua.
Se a prefeitura tivesse condição de pagar 200, 300, 600, o que for, você acha que eu ia deixar esse ouro correr pra você? Eu mesmo ia, Ralf, pedir, botar uma emenda pedindo. Eu sabendo de tudo, mas eu sei que essa questão agora colocou, tá apertada as questões lá. Se fosse isso, vereador, eu mesmo tinha mudado. Não ia deixar você, o Capilé, querer aparecer, não.
Vereador,
mas o que
Jéssica,
não pode chegar é a gente atrapalhar esse dinheiro que vai para vocês, que eles não querem que faça isso. Porque enganar, deixa eu terminar. Enganar
conclua,
o povo.
Vereador.
Vou concluir. Enganar o povo, igual vocês enganaram, que fizeram um auxílio aí, um Bolsa Família Municipal, que até hoje ninguém recebeu um conto de réis. Isso é vergonhoso, mentiroso e humilhante para aquelas pessoas, vereadora Jéssica, que foram para uma inauguração lá, se sentaram, que aplaudiram você, o prefeito Edson, enganando eles. Se eu fosse Vossa Excelência, eu tinha vergonha na cara. Tinha vergonha na cara, porque você enganou o povo. Vocês botaram um povo numa quadra lá para aplaudir vocês, dizendo que ia abrir um auxílio para o povo e nunca abriu. Agora a gestão Fábio Aragão, se é pouco ou muito, é decente e o dinheiro vai entrar no bolso de vocês.
Pronto, meu senhor e minha senhora, que está me ouvindo aí, do Jaçanã, do Santo Agostinho, do Pedra Branca. Jéssica, junto com a bancada de oposição, Gilson, Capilé e demais vereadores, o que eles querem é, baseado em 50 milhões que entrou na prefeitura nesses 4 meses, poder ampliar esses R$200.
Para
que vocês possam ganhar mais meses de R$100. Tendo em vista que o prefeito Fábio Aragão, até o momento, não deu uma cesta básica de R$20 ao senhor e à senhora que está em casa. Olha aquela pequenininha, não foi dado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente está trabalhando para que vocês, que estão em casa, possam receber um valor maior do que esse que está sendo ofertado.
Está
sendo ofertado pela Prefeitura Municipal.
Agora, me permita, por favor.
Um minuto.
Sabe quantas famílias tem no Jaçanã? Aproximadamente 330 famílias. Sabe quantas famílias tem na Nossa Senhora da Conceição? Aproximadamente 100 famílias. Sabe quantas famílias tem no Acauã? Aproximadamente outras 400 famílias. Sabe quantas famílias tem em Santo Agostinho? Aproximadamente, na linha da pobreza, 800 famílias. Sabe quantas famílias tem na favela do Papelão?
Onde é que tu tem esse dado?
Onde é que tem esse
estudo
aí?
Uma média de 60 famílias.
Onde é que tem esse
famílias? Tem mais ou menos na linha da pobreza na Palestina.
Ô, Dona Ivone, sabe o lugar aí pra capilar?
Sabe quantas famílias tem no Oscarzão? Mais outra média de 400. Envolvo aí a Vila do Amor. Quando a gente chega aqui no mínimo, de famílias que estão passando necessidade, média de 2.000 famílias aqui dentro
vereador,
do Santa Cruz
vereador,
de
Cacarico.
Não, me permita.
O horário para
não,
eu encerrar.
Mas me permita.
É só porque...
Não. Ele falou 10 minutos, pelo menos 2.
O senhor também
então,
falou.
É o seguinte,
o cara dentro dessa linha...
Peraí. Antes do senhor terminar. Não, se eu terminar, me permita agora, senhor. Eu tenho sido aqui...
Correto.
Eu tenho sido correto e ter deixado todo mundo falar. Então, eu não acato... O senhor dizer que ele falou 10 minutos. Ele falou um tempo, o senhor falou um outro tanto e a vereadora Jéssica também. Conclua.
Dentro desse assunto, conclua. Só para concluir, para que a população entenda. O seguinte, é fácil. É fácil você saber quantas famílias estão passando necessidade. E isso é que a gente não foi passando no rural, não. Só basta você ver a quantidade de pessoas aí, de igrejas, fazendo campanha para doar alimento. Só basta você ver a quantidade de famílias que vão aí em busca das igrejas católicas lá na Secretaria Paroquial. Basta você ver aí a quantidade de famílias. Em exemplo, agora passou, infelizmente, um mercadinho aqui no São Jorge, pegou fogo. A quantidade de famílias que estavam tentando aproveitar o alimento lá. Isso é porque as pessoas querem? Não, é porque estão passando necessidade. Então, infelizmente, eu não aceito. Eu não aceito o vereador dizer que eu estou querendo atrapalhar. Se a população, você que, como o vereador faz, meu senhor, minha senhora, avalie que realmente aqui está querendo atrapalhar alguma coisa ou não. Se o projeto disser amanhã que só pode ser aprovado nos 200, eu vou votar favorável.
Certo. Agora, como eu tenho um compromisso com a verdade, eu vou lhe dar a oportunidade do senhor dizer de onde o senhor colheu esse dado, esses dados dessas famílias que estão na linha da pobreza.
Vereador, mais ou menos...
Não sou vereador, não.
Desculpe, Ralf. Ralf, quem anda dentro de Santa Cruz de Caparibe
não
conhece...
É muito grave esse achismo.
Quem anda, me perdoe.
Você anda,
me perdoe
povo,
se a interpretação surgiu dessa forma. Mas o que eu falo isso, Ralf, é das andadas que a gente dá dentro de Santa Cruz de Caparibe.
Não quando dá para você ter uma...
Quando eu chego... Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu chego no Jaçanã, que eu digo que o Jaçanã tem 300, aproximadamente 300 e poucas famílias, é porque lá existe 300 e poucas residências que foi ofertada na gestão, até da...
Poxa, todo mundo está passando necessidade lá, é?
Chegue lá e pergunte, vereador. Então é o seguinte, me perdoe. Então,
eu fui assim, hoje,
me perdoe, deixa eu dizer.
Me perdoe, Capilé, pela porque forma, hoje eu fui lá no meu amigo Osmar comprar as calcinhas lá.
Me perdoe
ele,
pela, fala, tá pela forma que...
Cuidado,
que eu mencionei aqui. Povo. Mas se a gente for olhar dentro de Santa Cruz, Ralf, você pode até não gostar da forma... não entender da forma correta que eu quis passar aqui, a vereadora Jéssica da mesma forma, o vereador Carlinhos, mas quem anda dentro de Santa Cruz sabe que hoje o nosso município tem muito mais pessoas do que essas que eu mencionei.
Eu sei que Santa Cruz do Caparibe, como todo o Brasil, passa por um momento muito difícil e tem muita gente passando necessidade. Muita gente, talvez mais do que a gente imagina. Eu me reportei pelo seguinte, porque linha da pobreza é um dado técnico.
Técnico, exatamente.
Que tem dentro da Secretaria de Ação
certo?
Social.
E aí esse dado é usado por associações, ONGs, para se tratar da pobreza. Certo? Então, eu não quero dizer que não tem. Tem mais do que o senhor imagina, inclusive. Tem mais do que eu e o senhor imagina. Só que tratar que tem...
Quantificar
e dizer que é linha da pobreza, o senhor não tem respaldo para dizer isso, porque isso é um estudo técnico e eu tenho certeza que não foi feito. Para vocês, muito boa noite, vereador Carlinho, boa noite.
Um abraço, Ralf, um abraço a toda a população de Santa Cruz do Caparibe que está nos ouvindo nesse momento, né? Uma boa noite a todos vocês, um bom sábado, que Jesus abençoe a todo o povo de Santa Cruz do Caparibe que está nos ouvindo nesse momento e nos assistindo também pelas televisões, pelo YouTube, pelo site. Dê um abraço ao João do Gado e ao Guilherme que estão lá assistindo.
Diga a seu prefeito que tenha maior conversação com os vereadores, viu? Estão reclamando muito, viu? Sobre discussões sobre projetos de lei.
Isso aí,
viu?
Vamos levar essa questão, né? Diferentemente de Edson, que nunca sentou com a gente.
Vereador,
comigo não.
Sentou, marcou
comigo, não.
17 vereadores.
Não.
É meu senhor e minha senhora, boa noite. Eu venho fazer aqui.
Meu senhor e minha senhora é eu.
Vereador, deixa ela assim.
Tá certo? Para que Santa Cruz do Caparibe, o poder público, verifique essa questão desses roubos de moto. A gente está tendo um grande número de assaltos diariamente. As demandas têm chegado para mim. Então, poder público aí, já que o prefeito é da base do governo, possa ir em busca de apoio nesse sentido. E que vocês tenham um excelente final de semana. E não esqueça amanhã, às 13 horas, oposição em ação.
Só que é ser Carlinho, meu senhor e minha senhora. Hoje o programa de Carlinho.
Vereador Capilé, meu amigo. Boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereador Jéssica, vereador Carlinhos. Boa noite, todo especial, você que nos escutou até agora. E dizer que é isso. Eu acho que o bom debate ele tem que ser em prol da população e não debates divergentes apenas de questões pessoais.
Okay.
Um abraço a todos.
Nós tivemos mais um final de semana difícil, né, com a morte do delegado. E aí a gente pede a Deus que esse final de semana seja um final de semana
mais tranquilo. E hoje teve a missa, né, dele em frente à delegacia daqui,
né,
de Santa Cruz do Caparibe.
Então, realmente, a gente pede a Deus que esse final de semana seja um final de semana mais tranquilo para todos nós, né? Que essa doença possa passar o mais rápido possível para que a gente possa ter o nosso convívio normal outra vez. Não o novo normal, né, Capilé, Jéssica e Carne, mas normal que a gente possa conviver e viver novamente sem essa desgraça estar todo momento nos atormentando. Deus de coração, sexta-feira está marcado o encontro aqui, viu? pinga fogo aqui. Um abraço, até mais.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.